Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa à primeira das nossas reuniões de hoje. Temos o gosto de contar com a presença do senhor governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno, que cumprimenta, acompanhado que vem do Dr. Álvaro Novo, diretor do gabinete do senhor governador, e da Dra. Maria João Gago, diretora adjunta do Departamento de Comunicação do Banco de Portugal, que igualmente cumprimenta. Cumpre-me dar nota do enquadramento desta audição. Trata-se de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, razão pela qual irei dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos para iniciar esta audição, que se prende com a resolução do BES e a criação do novo banco, que, tendo exigido, e estou a citar, obviamente, a adoção de medidas complexas e corajosas, entre as quais o acordo de capitalização contingente, que, no passado dia 9 de setembro, entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco, permitiu-se antecipar o encerramento do acordo de capitalização contingente, estava previsto para o final de 2025, segundo o requerente, permitirá ao Estado receber dividendos da ordem dos 325 milhões de euros, termos em que seria interessante promover um balanço detalhado deste processo, pelo que requereu e foi aprovado por unanimidade, com um voto contra, uma conjunto de audições, entre as quais a do Sr. Governador, e, portanto, que se completará com a audição do Sr. Ministro de Estado das Finanças ainda sobre este objeto. Irei dar a palavra, assim, ao requerente, que disporá até 5 minutos para colocar as suas questões. O Sr. Governador terá de seguida a palavra, agradecendo antecipadamente que se possa conter também no tempo gasto na formulação das questões. E, subsequentemente, irei dar, por ordem de crescente representatividade parlamentar, aos demais grupos parlamentares a palavra. Disporão também da mesma até 5 minutos e o Sr. Governador responderá, afinal, dispondo do tempo correspondente ao somatório das gasto nessa formulação de questões. Se houver inscrições, essas de natureza individual, a que cada senhora senhor deputado poderá dispor até 2 minutos, haverá uma segunda ronda, mas essa, como eu referi, depende de inscrição a fazer até ao final da primeira ronda. Não havendo dúvidas procedimentais, senhor deputado Miguel Costa Matos, cumprimento-lhe a palavra, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Governador, e cumprimentar também os membros da sua equipa que nos acompanham e os senhores jornalistas. Nós estamos no final de um longo e traumático processo que exigiu um elevado esforço financeiro ao Estado português ao longo dos últimos anos. O fim antecipado do Acordo de Capital Contingente não vai permitir ao Estado e ao Fundo de Resolução poupar valores em injeções de capital, pois as condições de capital do novo banco já são boas o suficiente para garantir que, ao longo deste ano 2025, não existiriam novas injeções. Mas permite poupar algum dinheiro. Permite poupar dinheiro em processos arbitrais e reaver algum dinheiro em dividendos, um valor que o ECO hoje noticia possa chegar a 1,3 mil milhões de euros. E é por isso a altura de fazermos um balanço não só do que foi, mas também das lições aprendidas e do que nós, como Câmara Legislativa, podemos fazer para assegurar que situações destas não voltam a acontecer. A primeira questão que gostávamos de colocar tem a ver com supervisão. Sendo certo que hoje uma parte significativa da supervisão é feita no âmbito do mecanismo único de supervisão a nível europeu, mas existem bancos não significativos que são ainda supervisionados a nível nacional, importa perguntar se as lições aprendidas sobre a forma como se desenrolou o processo BES estão devidamente tidas em conta por parte do Banco de Portugal. É muito relevante a este propósito o relatório Costa Pinto. E foi aqui falado numa anterior audição que o relatório Costa Pinto não teve o encerramento que mereceria ter do ponto de vista da avaliação do Banco sobre as suas conclusões. Enfim, o que nós perguntamos é se, no vosso entendimento, o relatório Costa Pinto poderá agora deixar de ser confidencial e poder-se-á fazer uma avaliação decorridos estes anos de como é que o Banco se ajustou às suas conclusões. Em segundo lugar, sobre a resolução. A resolução foi mal feita. Deixámos de ter um banco mau para termos um banco mau e um banco menos mau. E apenas 11 dias depois do banco ser resolvido, já as entidades de gestão do novo banco diziam que faltava capital, que havia muitos ativos muito prejudiciais que tinham sido mantidos no novo banco. E foi noticiado também, foi reportado pelo Tribunal de Contas, um conflito de interesses entre a entidade de supervisão, o Banco de Portugal, e a entidade de resolução, o Fundo de Resolução, que está dentro do Banco de Portugal. E, aliás, quando o Sr. Governador era Ministro das Finanças, propôs uma proposta de lei que vinha criar uma autoridade de resolução independente. Ainda faz sentido, aos dias de hoje, ponderarmos a separação das autoridades de resolução do Banco de Portugal? Em terceiro lugar, temos, de facto, o momento em que chegámos ao processo de venda. Sem dúvida que os primeiros processos de venda foram um grande fracasso, até pela maneira como foram conduzidos. E, aliás, é importante recordar que o Sr. Governador, quando era Ministro das Finanças, assim alertou, com cartas que já foram devidamente noticiadas, mas a verdade é também que as primeiras tentativas de venda tinham condições piores, na medida em que os mecanismos de absorção de perdas eram maiores e não tinham limitações. O CCA teve condições de capital, o CCA teve mecanismos de acompanhamento que permitiram a oposição e a contestação do Fundo de Resolução a várias operações. Dado que o Fundo de Resolução pagou menos 711 milhões do que o novo banco pediu e menos 485 milhões do que era o limite máximo que poderia pagar, pergunto-lhe se considera que o acordo de capital contingente foi um sucesso no sentido de preservar o interesse público e minimizar o encaixe financeiro que o Estado teve que desembolsar em prol do novo banco. E, por fim, recordando as suas famosas palavras neste momento de venda, dado que todo o dinheiro que o Estado meteu no Fundo de Resolução irá ser devolvido, nomeadamente através das contribuições que os bancos fazem para este fundo, confirma que a venda não vai representar qualquer tipo de custo para o Estado e, consequentemente, para os contribuintes? A tudo isto soma-se as várias deficiências de gestão que o novo banco foi tendo ao longo dos anos. Falhas nas avaliações de imóveis, falhas nos processos de venda, falhas nas recuperações de ativos a gerirem os grandes devedores. E é por isso que importa perguntar se, no seu entendimento, é necessário haver uma reforma no regime legal dos avaliadores de imóveis, da recuperação de créditos, enfim, na capacidade de nós detectarmos estas falhas. Até porque já está bem documentado a forma como os auditores externos relatavam, mais vezes nos relatórios confidenciais internos, que eram reportados também ao Banco de Portugal, do que verdadeiramente na certificação de contas, as graves falhas que o novo banco tinha na contabilização das imparidades, que aliás dispararam quando o contador começou a pingar, não só para o novo banco, mas também para o Fundo de Resolução e para todos os portugueses. Por fim, uma última pergunta sobre os lesados do BES. A 18 de julho de 2014, Carlos Costa não só assegurou que o BES estava sólido, como disse que os clientes estariam salvaguardados. E o Banco de Portugal, como instituição, asseverou a estes lesados que havia provisões no novo banco para pagar o que era devido a estas pessoas e que havia um compromisso de o papel comercial ser recomprado e estas pessoas serem ressarcidas do dinheiro que lá meteram. Isso foi reiterado por diversas vezes. E o que lhe pergunto é se neste final de processo não deveria ter havido um cuidado para assegurar que estas pessoas que foram vítimas de mis-selling, que compraram coisas que achavam que tinham certas garantias, não deveriam ser agora, neste momento, digamos assim, positivo da vida financeira do novo banco, serem compensadas pela forma como foram enganadas a comprarem estes ativos da ESI e do Rio Forte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. E então, apelando a um esforço de síntese do Sr. Governador, faço a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. O esforço de síntese, enfim, vai ser mesmo necessário e temo que possa não levar às últimas consequências todas as respostas que os diferentes pontos levantados, as diferentes questões levantadas pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos poderiam merecer. O mecanismo de capital contingente, ou CCA, vou usar as duas expressões, ele é mais conhecido por CCA, que é o acrónimo inglês, foi absolutamente essencial e instrumental para as condições de venda do novo banco em 2017. Ele foi construído com um número de salvaguardas e freios e contrapesos de avaliação de controle num contexto de incentivos muito diversos dos seus intervenientes. Eu vou só listar as entidades que, direta e indiretamente, estiveram envolvidas ao longo de toda a operação do mecanismo para terem ideia da dimensão do todo este instrumento. O novo banco, a Lone Star, o Banco de Portugal, o Fundo de Resolução, o Governo, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, o Mecanismo Único de Resolução, o Tribunal de Contas, o Parlamento, o Auditor Externo, o Agente de Validação, o Auditor, a Auditoria do Fundo de Resolução, a Auditoria que depois foi acrescentada em 2018, 2019, com uma lei adicional que implicou mais auditorias ao funcionamento do mecanismo. E todas estas entidades envolvidas têm uma função muito importante naquilo que é a monitorização, a operacionalização e, na verdade, os resultados que este mecanismo pôde entregar. E eu avalio de enorme sucesso aquilo que foi construído num instrumento único que, na verdade, ao contrário do que se passou em muitas outras intervenções do Estado, não só português, mas a nível europeu, na banca, conseguiu efetivamente controlar a execução deste instrumento e minimizar os custos que a inevitável participação do fundo nas injeções de capital, do Fundo de Resolução nas injeções de capital do novo banco, decorreriam após a sua venda. Tal era a avaliação que era feita no meados de 2016 dos ativos e da qualidade de alguns ativos no universo do balanço do novo banco. Relembro que, nesse momento, nós tínhamos um valor de ativos em que havia dúvidas de valorização, que ascendia a 7.838 milhões de euros, e foi sobre esse conjunto de ativos que o mecanismo operou. Houve muitas lições aprendidas ao longo destes anos no Banco de Portugal e na Europa sobre a forma como a supervisão é feita. A instituição em 2012 do Mecanismo Único de Supervisão foi absolutamente essencial para o salto qualitativo que a supervisão bancária teve na Europa e em Portugal. As equipas de supervisão, mesmo dos bancos sistémicos, são equipas mistas, em que os bancos centrais nacionais participam. E eu penso que, quando olhamos hoje para a estabilidade do sistema bancário português e europeu, podemos estar confiantes da forma como evoluiu essa supervisão ao longo destes anos. O relatório Costa Pinto, que faz referência, foi um relatório interno do Banco de Portugal, que o Banco de Portugal disponibilizou ao Parlamento para os seus trabalhos. Eu penso que o tipo de informação e a característica de informação que consta, e que os senhores deputados que participaram nas comissões em que ele foi disponibilizado têm conhecimento, é sensível. As lições que dali se retiram foram já explanadas inúmeras vezes, e eu confesso-lhe que acho que esse é o âmbito em que o relatório deve circular. A resolução é sempre um momento de grande complexidade, seja ela de um banco mais pequeno, seja ela de um banco, e por maioria de razão, de um banco da dimensão do Banco Espírito Santo, tal como aconteceu em 2014. A experiência que existia na Europa sobre resoluções bancárias era muito diminuta, a legislação estava a começar, nem sequer ainda a diretiva de resolução bancária estava em plena aplicação na Europa. Nós não vemos muitos exemplos de resoluções bancárias, dada a sua complexidade e o estado limite a que uma entidade bancária tem que chegar para ser objeto de uma resolução. E foi exatamente isso que aconteceu com o Banco Espírito Santo. Felizmente, as decisões que os tribunais, variadíssimas vezes, têm concluído sobre todo o processo de resolução, demonstram o seu quadro legal e de conformidade com a lei como esta resolução aconteceu, mas do ponto de vista financeiro e económico, que eu vou tentar acelerar, Sr. Presidente, do ponto de vista económico e financeiro, obviamente o evento resolução significa sempre uma perda. E essa perda existiu para a economia, para a sociedade portuguesa, tem várias facetas em que ela se identifica. O Sr. Deputado referiu os lesados do BES, como são comumente conhecidos. Como sabe, há um processo e uma lei que foi aprovada posteriormente, em 2017, para enquadrar estas situações. Eu creio que essa lei cobre aquilo que nós devemos fazer do ponto de vista institucional para com estas situações, envolve várias entidades, entre elas a CMVM, porque muitos dos produtos de que falamos na questão dos lesados são produtos de aplicações financeiras cuja supervisão está com a CMVM, e nós devemos seguir o quadro legal instituído. Confesso-lhe que acho que é suficientemente amplo para poder dar resposta a estas questões. A separação da Autoridade de Resolução e do Banco de Portugal é uma decisão sobre o modelo de supervisão financeira, bancária em particular, que Portugal adotou na transposição da Diretiva de Resolução Bancária Europeia. Há vários modelos, enfim, é uma discussão muito longa. Nós temos no Banco de Portugal uma aplicação daquilo que é o modelo legal que vigora em Portugal, separando do ponto de vista da informação e da forma como é gerida toda a atividade do Departamento de Resolução Bancária e do Fundo de Resolução, que é um instrumento da autoridade, do Banco de Portugal enquanto Autoridade de Resolução, separando, na medida daquilo que se consegue separar dentro de uma instituição como o Banco de Portugal, as diferentes funções para obviar às dificuldades que o Sr. Deputado, enfim, não explicitamente, mas de alguma forma, indiciou.
Por falar em obviar,
eu vou, os últimos 30 segundos são dedicados ao custo de tudo isto. O custo é sempre um conceito difícil, em particular quando envolve fundos públicos. E é verdade que aquilo que o Sr. Deputado referiu, de que a intervenção que foi necessário fazer através do Fundo de Resolução nestes processos de resolução, que não são exclusivos do Banco Espírito Santo, temos o do Banif também, através do Fundo de Resolução são financiados por empréstimos. Esses empréstimos, depois, as responsabilidades do Fundo de Resolução são responsabilidades do Fundo de Resolução, e o financiamento do Fundo de Resolução é feito através de contribuições do setor bancário. Ou seja, a partir do momento em que deixaram de existir injeções de capital do Fundo de Resolução no novo banco, todos os anos o Fundo de Resolução tem um contributo positivo para as contas públicas. O Tribunal de Contas já o disse, isso funciona, porque essas contribuições serão usadas para pagar estes empréstimos, que neste momento não acontece, porque como a taxa de juros destes empréstimos é zero, o Fundo de Resolução não tem feito amortização dos empréstimos, mas, do ponto de vista das contas públicas, há um contributo positivo, próximo dos 250 milhões de euros, sobre dessas contribuições no saldo orçamental. E o que nós devemos sempre pensar, e discutimos muitas horas isto aqui neste Parlamento, é qual é o custo, qual é o custo da oportunidade, qual é a alternativa em cada momento à participação do Estado, direto ou indiretamente, e no caso do Fundo de Resolução é indiretamente, porque é através de empréstimos, nestes processos. E o custo alternativo é incomensuravelmente maior. E é para isso que o Estado existe, e é por isso que o Estado deve garantir que as suas a utilização de meios financeiros do Estado é feita de forma rigorosa. O mecanismo de capital contingente, eu vou talvez exagerar, mas permita-me que exagere, é mesmo a última frase, foi talvez o mais eficiente mecanismo de capital como instrumento de capitalização que existiu em todas as intervenções bancárias, não só em Portugal, mas provavelmente na Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. obviamente, esperei-se para além dos 5 minutos, mas, senhores deputados, todos compreenderão, e todos sou o primeiro a referi-lo, que dar a alguém o mesmo tempo para responder que se dá a quem pergunta, a probabilidade de ser assimétrica a necessidade temporal é muito plausível. Sr. Governador, teria a amabilidade agora de anotar as questões, porque, como referi, irei dar sucessivamente às senhoras e senhores deputados a palavra e depois, no final, devolver-lhe a palavra para responder às questões que forem, entretanto, formuladas. O primeiro dos quais, Sr. Deputado Marco Claudino, do Grupo Parlamentar do PS... É do Sr. Deputado Marco Claudino, exato. Do Grupo Parlamentar do PSC, dispõe até 5 minutos. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Governador, cumprimento e a quem o acompanha. Antecipámos, e com razão, que a vontade do Partido Socialista para essas audições era a reescrita da história. Aliás, hoje mesmo, o Sr. Deputado Costa Matos parece querer reeditar as comissões de inquérito, quer do Novo Banco, quer da Caixa, e até parece sofrer de amnésia, uma vez que, tendo estado na CPI do Novo Banco, parece que não conhecer o relatório Costa Pinho, que eu creio que conhece bem. Mas antecipámos também que a vontade do PS, na presença de Vossa Excelência, tinha em particular como objetivo socorrer-se a si, com a esperança que o Sr. Governador assumisse o papel da oposição, que o Partido Socialista declaradamente não sabe fazer. Mas queremos acreditar que esses intentos não sairão gorados e que o Sr. Governador não deixará de aproveitar esta oportunidade, não para ajustes de contas, nem para reescrever a história, mas para trazer justiça avaliativa ao processo do Novo Banco. Divido, pois, esta minha intervenção nas 5 fases que creio que podemos dividir do processo do Novo Banco. A primeira refere-se à pré-resolução. Fazem que o Dr. Pedro Passos Coelho recusou os 2 pedidos de Ricardo Salgado. O primeiro, recordo, era de influenciar à época o Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, para, em linguagem corrente, deixar o BES em paz e não fazer o seu trabalho de acompanhamento. O segundo pedido era de que a Caixa financiasse o GES. Creio que o Dr. Mário Centeno fará justiça sobre este período. Por isso pergunto se não há um antes e um depois de Pedro Passos Coelho na relação com a banca e se não foi com Pedro Passos Coelho que se deixou para trás o período de má memória de Sócrates, Vara e outros, onde o poder político subordinava ao económico, como aliás se comprovou muito bem na 2ª Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. E a partir daí se passou a levar a sério o interesse público e a separação de esferas. A segunda fase é da própria resolução. O PS, no seu setor mais bloquizado, pretende reescrever a história. Confesso que também sempre foi com alguma surpresa que vi o Dr. Mário Centeno, aí na pele de Ministro das Finanças, recorrer a expressões como desastrosa para qualificar a resolução. Creio que esta audição é um bom momento para, não diria pedir desculpa pelas expressões, mas para assumir que a sua avaliação e as expressões utilizadas em 2020 terão de ser interpretadas à luz do calor da discussão política ou partidária e que hoje, na verdade, reconhece, tal como o seu vice-governador Luís Máximo dos Santos, ou como a anterior presidente do IGCP, Cristina Casalinho, ou ainda como Isabel Schnabel, da Comissão Executiva do BCE, entre outras personalidades nacionais e estrangeiras, que a resolução decidida pelo seu antecessor foi a melhor decisão de entre as possíveis e entre as possíveis para a defesa da estabilidade financeira dos contribuintes e dos clientes. Pergunto. O Sr. Governador está do lado destas personalidades nacionais e estrangeiras ou está do lado do Bloco de Esquerda e do setor bloquizado do Partido Socialista relativamente à resolução? A terceira fase é a venda da Lone Star. Aqui as perguntas são muito diretas. À luz do que conhece hoje, reconhece que o compromisso assumido então pelo Primeiro-Ministro António Costa na conferência de imprensa com Vossa Excelência ao lado, que a venda não ia acarretar quaisquer custos diretos ou indiretos, foi um erro. Creio que há pouco assumiu que alguns custos teve essa venda, mas queria ter a sua opinião e o seu esclarecimento. E lamenta ainda não ter tido a capacidade de impor a solução que se encontrava já desenhada para que o Fundo de Resolução pudesse nomear um administrador do Novo Banco. O que é que falhou nessa negociação junto à Comissão Europeia? Não considera ainda que a presença de um administrador nomeado pelo Fundo de Desenvolvimento de Resolução no Novo Banco poderia ter permitido um melhor acompanhamento da gestão e, eventualmente, evitado a venda em saldo de muitos ativos do Novo Banco. E aqui entramos na quarta fase, que é, de algum modo, concomitante e dependente da terceira, que tem que ver com o acordo de capitalização contingente. Primeiro, o desenho. Entendemos que esse desenho, acompanhado da ausência de um administrador, criou um modelo que incentivava mais chamadas de capital. Recordo que o Fundo de Resolução tinha de acorrer não apenas às perdas líquidas dos ativos, mas à própria atividade geral do banco, uma vez que teria de repor os rácios para 12,5%. Hoje teria, se o Sr. Governador, na época Ministro das Finanças, feito algo diferente? Recordo ainda declarações do então Primeiro-Ministro. Não há garantia, nem direta, nem indireta, nem do Estado, nem do Fundo de Resolução. Este mecanismo só, e agora cito, sublinho só, será acionado em resultado de um evento de crédito em que o raço capital fica abaixo dos 12,5%. Não considera, à luz política, digamos assim, que estas declarações, assumo que articuladas consigo, pretendiam dar uma ideia de que a capitalização seria improvável, quando na verdade todos sabiam exatamente o inverso? O seu governador, ainda sobre nesta matéria, confessou que as transferências do Fundo de Resolução foram faseadas nos termos em que foram, para não ter efeitos negativos, ou não era a única razão, mas também essa razão, no déficit de 2017. É uma declaração sua aqui nesta comissão há 3 ou 4 anos atrás. Arrepende-se de ter tomado decisões que deveriam ser apenas técnicas com propósitos políticos, ou se é uma assunção errada da minha parte? Relativamente, eu vou deixar para a segunda fase as últimas perguntas para não esgotar, para não ultrapassar o tempo, e deixo ficar um pouquinho, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Marco Claudino. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Afonso. Tem 5 minutos, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento e agradeço a presença do Sr. Professor Mário Centeno, os restantes membros do Banco de Portugal, nesta audição, requerimento do PS sobre o fim do acordo de capitalização contingente do novo banco. Bem, nós sabemos, conforme é patente na exposição de motivos do requerimento apresentado pelo novo banco, pelo PS, para estas audições sobre o fim do CCA do novo banco, que o objetivo do Partido Socialista é autoelogiar-se com decisões que fez no passado. No entanto, nos Chega, nós concordamos que faz todo sentido tê-lo aqui nesta comissão, não para se autoelogiar, mas porque enquanto Ministro das Finanças e agora enquanto Governador do Banco de Portugal, teve a oportunidade de acompanhar a evolução de todo o processo envolvendo o novo banco e o seu impacto no sistema bancário português. Sabemos que, após o colapso do BES, existiam 3 cenários alternativos: a liquidação, a resolução ou a nacionalização, sendo que a liquidação traria, em princípio, efeitos mais gravosos para a estabilidade financeira e para a economia nacional, até pela dimensão que o banco tinha na altura, e a nacionalização restaria o BES para um processo semelhante ao do BPN, que numa dimensão muito maior teria custos brutais para o Estado. Este acordo de capitalização contingente estabelecido em outubro de 2017 foi um mecanismo financeiro concebido para assegurar que, verificadas determinadas condições, o banco mantivesse os níveis de capital acordados para suportar as suas operações durante a fase de reestruturação. E começo por lhe perguntar, Sr. Professor, se chegados ao final deste processo, realmente acredita que foi o CCA o mecanismo mais indicado para salvar os empregos, depósitos dos clientes e o dinheiro dos contribuintes portugueses? É que em julho de 2022, e conforme já foi aqui mencionado, o Tribunal de Contas concluiu que a gestão do novo banco não salvaguardou o interesse público. O relatório, inclusive, apontou que em 2018 e 2019 o banco vendeu ativos com descontos significativos, resultado em perdas consideráveis. Além disso, o Tribunal de Contas destacou a falta de controle eficaz por parte do Estado e do Banco de Portugal na minimização do recurso de financiamento público. Estas críticas refletiram preocupações sobre a gestão do novo banco e a eficácia dos mecanismos implementados para proteger o interesse público e os direitos dos lesados do BES. Esta é a minha primeira questão. Segunda questão. Em dezembro de 2024, gera-se entendimento para o fim antecipado do acordo de capitalização contingente, cuja maturidade contratual estava prevista para os finais deste ano. Extingue-se aqui, portanto, a possibilidade de virem a ser solicitados novos pagamentos ao Fundo de Resolução por parte do novo banco. Este fim antecipado do acordo de capitalização contingente deverá ter um custo de 62,7 milhões de euros nas demonstrações financeiras do novo banco, segundo um comunicado enviado à SMVM em 9 de dezembro passado, embora agora possa também distribuir dividendos. Recordo-se que o acordo proibia a distribuição de dividendos pelo banco enquanto durasse o apoio. Nessa mesma altura, em dezembro de 2024, a Associação de Defesa dos Clientes Bancários, que representa quase 2 mil vítimas do colapso do BES, manifestou repúdio pelo encerramento antecipado do CCA. A Associação criticou o facto do novo banco ter sido beneficiado com injeções de capital público, enquanto muitos lesados do BES continuam sem ser ressarcidos. Aquela estará, portanto, estarão, no fundo, a ponderar avançar com uma ação judicial para impugnar a venda do novo banco, argumentando que o processo negligencia os direitos das vítimas que perderam as suas poupanças. Segundo o Banco de Portugal, o CCA foi desenhado de modo a cautelar um sistema de pressupostos e requisitos técnicos para o seu funcionamento, permitindo que, ao invés de garantir o valor de ativos de perímetro, fossem asseguradas as injeções de capital para permitir o estrito cumprimento dos rácios mínimos contratualmente definidos. Já percebemos aqui que que a antecipação do encerramento do CCA foi para permitir a distribuição de dividendos no valor de 1,3 mil milhões de euros, uma vez que o banco até está sobrecapitalizado, bastante sobrecapitalizado. O que eu gostaria de questionar o Sr. Governador é se efetivamente não considera que esta antecipação do CCA não veio prejudicar aqueles clientes que foram vítimas do colapso, nomeadamente aqueles que compraram títulos de dívida do Grupo Espírito Santo. Eu acho que aqui, e permita-me uma parte, há aqui, enfim, decidiram diferenciar os clientes baixos dos clientes 10 e do Rio Forte, mas a verdade é que o banco vendeu produtos do Grupo Espírito Santo e vendeu-os como se fossem realmente, enfim, produtos de, enfim, totalmente seguros do ponto de vista da capitalização e do ponto de vista da segurança, e a verdade depois acabaram por se demonstrar que não eram seguros, e muitos deles acabaram por perder então o seu dinheiro. Terceira questão. Durante toda a execução do acordo, portanto, entre outubro de 2017 e dezembro de 2024, os valores de pagamentos realizados pelo Fundo de Resolução totalizaram 3,4 mil milhões de euros, abaixo do plafão dos 3,9 milhões de euros. Cedo percebeu com algumas polémicas pelo caminho que esta operação ia comportar muitos e muitos custos, naturalmente, com o fim do mecanismo do novo banco, não conta mais com a chamada rede ou safety net do Estado, nem do Fundo de Resolução. O que eu lhe queria perguntar era o seguinte, Sr. Governador. Na altura, o Dr. António Costa assegurou que os contribuintes nada pagarão, nem direta, nem indiretamente, relativamente ao novo banco. Ou seja, acreditavam piamente que o colapso do BES e a recuperação do novo banco não traria quaisquer custos para os contribuintes. Eu gostaria de questionar o Sr. Governador, de uma forma direta, se efetivamente os contribuintes não serão honorados com a resolução do BES. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dr. Mário Centeno, começo por o cumprimentar. Não sei bem se na figura do ex-ministro que desenhou o acordo de capitalização contingente, se na figura de Governador do Banco de Portugal que supervisiona e que regula o cumprimento deste mesmo acordo. Não sei, aliás, se existirá aqui um Centeno bom, um Centeno mau, dois Centenos bons, dois Centenos maus, e, portanto, na sua pessoa, cumprimento os vários Mários Centenos. Sobre o acordo de capitalização contingente, há aqui dois aspectos que nos parecem importantes. O primeiro é o critério de injeção de capital. Ele poderia ocorrer por dois motivos. Um, registro de imparidades, perdas, o caso do BES Angola, e, portanto, era necessário corrigir o valor que estava registado no ativo, essa imparidade, tudo muito bem, ou então pelo incumprimento dos rácios de capital de 12%, e aplicava-se o mínimo deste valor. No primeiro caso, existia, e existe, um sistema de governance bem montado, com direito de veto, em que é possível fazer a avaliação desses ativos e do montante que está a ser injetado. No caso dos rácios de capital, não tanto. Existem auditorias, naturalmente, mas o próprio banco acaba por ter, o novo banco, acaba por ter incentivos para fazer aqui o front loading do registro das imparidades e depois, naturalmente, ter injeção adicional de capital e que isso, obviamente, beneficiaria e não permitiria fazer uma gestão ótima do capital. Portanto, a questão que lhe faço é que incentivo, neste modelo que foi montado, é que existe para que, de facto, se faça um uso prudente das injeções de capital do Fundo de Resolução e que não haja um incentivo perverso a prejudicar os rácios de capital precisamente para obter financiamento adicional. Depois, e aliás a prova disso foi mesmo o litígio dos 162 milhões de euros que o Fundo de Resolução perdeu, porque o novo banco encontrou aqui um expediente interessante que foi antecipar as normas contabilísticas que são bastante mais agressivas relativamente aos rácios de capital 7.1. O segundo problema com o desenho do acordo tem que ver com a condição assimétrica de injeção de capital, ou seja, se o banco estava abaixo dos 12%, injetava-se o capital do Fundo de Resolução. Se o banco estava acima dos 12%, não tinha de devolver esse capital e, portanto, que poderia colocá-lo a render e seriam, naturalmente, proveitos para o banco. E, portanto, aqui a analogia até seria, se houvesse uma espécie de um banco de horas, se eu trabalhasse mais horas esta semana, conseguiria não trabalhar tantas horas na próxima semana e não teria dias de devolver. Ou seja, era como se fosse aqui um banco de horas com horas gratuitas num sentido, mas depois não era necessário fazer a reposição discussão no outro sentido. E, portanto, a questão aqui que se coloca, sobretudo quando o novo banco, tudo indica, fechará o ano 2024 com um rácio 7.1 de cerca de 20%, portanto, muito acima do limiar que estava definido, se o Fundo de Resolução não andou a financiar aqui proveitos adicionais ou criou aqui um incentivo a que houvesse uma sobrecapitalização recorrendo ao Fundo de Resolução. Depois, outro aspecto muito importante é o que é que vai acontecer a seguir, ou seja, qual deverá ser o desfecho para o novo banco. Nós entendemos que a ideia de termos a Caixa Geral de Depósitos, e aqui mesmo fazendo uma questão na qualidade de Governador do Banco de Portugal, de ter uma Caixa Geral de Depósitos a absorver o novo banco irá criar, uma vez mais, um enorme risco sistémico e com uma instituição too big to fail, que depois sabemos as consequências disso, até porque ainda estamos a pagar. Portanto, perante este cenário, o que é que seria desejável? Se, por um lado, a consolidação é mesmo necessária, ou seja, se de facto Portugal tem de consolidar mesmo a nível ibérico ou a nível europeu, e se isso é uma condição mesmo necessária para que haja mais concorrência ou menos concorrência no mercado, porque quando nós olhamos para as estruturas de mercado e tentamos avaliar o seu grau de concentração, pelo menos a abordagem mais clássica, os índices de concentração, Erfindahl-Hirschman, o que nós vemos depois na realidade é que há mercados até mais concentrados, que são muito mais competitivos do que outros mais fragmentados, quando nós olhamos para preço custo marginal e, no caso, para o spread bancário. Portanto, a questão é se essa consolidação, ignorando até a questão do risco sistémico que pode criar, seria proveitosa para o nosso sistema bancário, ou se iria colocar aqui um risco muito grande, que poderia, enfim, mais tarde comportar aqui uma responsabilidade adicional para o Estado e para todos nós. Portanto, qual seria a avaliação do Governador Mário Centeno relativamente a esse aspecto? E depois, finalmente, eu creio que ainda tenho, Sr. Presidente, 30 segundos, correto? São 5 minutos. Finalmente, uma questão mais abstrata sobre o funcionamento do Banco de Portugal, não resisto a fazê-lo e a compará-lo com o Banco da Suécia, que tem cerca de 350 a 450 pessoas, o Banco de Portugal entre 1.600 e 2.000 pessoas, e o Banco da Suécia gera política monetária e política cambial. E a verdade é que quando nós olhamos para uma das funções essenciais do Banco de Portugal, que foi a garantir a supervisão macroprudencial, a regulação do sistema bancário, falhou inúmeras vezes, falhou com o BPN, falhou com o PPP, falhou mesmo neste caso com o BES a vender títulos comerciais a clientes sem saberem bem o que é que eles estavam a comprar. Portanto, a questão que se coloca aqui na perspectiva de legislador é o que é que nós temos de fazer para colocarmos o Banco de Portugal, de facto, a fazer um bom uso dos recursos humanos de que dispõe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Maria Lopes. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Governador do Banco de Portugal. Nós também gostaríamos aqui de colocar algumas questões. Todo este processo em torno da resolução do BES sobre o novo banco, a sua privatização e agora qual é que será o futuro relativamente ao novo banco. O Sr. Governador fez uma referência que foi um enorme sucesso, referindo-se ao mecanismo. Mas aquilo que nós identificamos relativamente a este processo, e aliás até na auditoria que foi feita pelo próprio Tribunal de Contas em 2021, aquilo que identifica é de facto um grande prejuízo para o interesse público. Aliás, essa é uma das conclusões dessa auditoria, do que diz respeito à resolução do BES e à privatização do novo banco. Porque aquilo que nós identificamos é que ao longo de todos estes anos os prejuízos que foram suportados pelo povo português cifraram-se em mais de 10 mil milhões de euros e, portanto, estamos a falar de um conjunto de decisões ao longo de todo este tempo que configuraram, de facto, um crime económico. Nós colocámos, e aliás está à vista de todos, que a solução para todo este processo tinha sido a integração do novo banco na esfera pública, criando uma segunda entidade bancária pública no nosso país. Agora estamos perante uma antecipação da conclusão do acordo de capitalização contingente e que isto ocorre porque, neste caso, estamos a falar da Lone Star, o seu interesse neste momento, em vez de utilizar, por assim dizer, toda a verba disponível no acordo de capitalização contingente, que iria até cerca de 3,8 mil milhões de euros, prefere neste momento fazer fazer uma distribuição de dividendos que se estima em 1.300 milhões de euros. Aliás, estamos a falar de um processo em que a própria Lone Star adquiriu, ficou com o banco a custo zero, comprometendo-se com uma injeção de 1.000 milhões de euros e que acabou com uma garantia pública de 3,8 mil milhões de euros na prática. E estamos a falar de um mecanismo que ao longo deste, de todo este período, sem que houvesse, de facto, eficácia num controle relativamente a todo este, processo. Tanto que, no período em que a Lone Star teve com o banco, procedeu, inclusivamente, à venda de um conjunto de imóveis e de outros ativos ao desbarato e sem que tivesse havido qualquer intervenção, quer por parte do Governo, quer por parte do Banco de Portugal. O PCP sempre defendeu, como já referi, que a solução para o novo banco passaria, de facto, pela integração na esfera pública, como resultado da aplicação da medida de resolução OBES, aliás, acompanhado também da nacionalização das restantes componentes não financeiras do grupo GES. E porque esta, de facto, era a solução, se houve já custos para o Estado superiores a 10 mil milhões de euros, não, a solução era, de facto, passava pela sua integração na esfera pública. Aquilo que nós verificamos foi, quer pelo anterior governo do PSD e do CDS, em que a opção foi muito clara, limpar as dívidas dos grupos económicos no interior do novo banco para voltar a integrar sem custos para os grupos económicos privados. E agora, aquilo que se prepara neste momento, novamente um governo do PSD e do CDS, é entregar dividendos ao acionista privado depois de ter gerido um portfólio de dívidas com a garantia pública de 3 mil milhões de euros. Nós, naquilo que veio a público, até declarações do Sr. Governador relativamente ao novo banco, e eu queria-lhe agora também, para além de todo o processo do passado que revela, de facto, prejuízo para o interesse público, mas também nos preocupa muito o futuro relativamente a este processo. E a questão é, se o Estado, depois de tudo o que já gastou no novo banco, já referi, 10 mil milhões de euros, mais 10 mil milhões de euros, tendo em conta que há uma participação do Estado português no novo banco de 2% e uma participação do Fundo de Resolução na ordem dos 13%, que totaliza 25%, aquilo que se coloca neste momento não é entregar o banco ao capital estrangeiro, mas sim encontrar uma estratégia para o controlo público do novo banco até a partir destes 25%, porque é aquilo que salvaguarda, e aquilo que nós colocamos não é numa lógica de fusão de instituições públicas no nosso país, mas de facto, de, tendo em conta a vocação e as características próprias de cada uma, quer da Caixa Geral de Depósitos, quer do Novo Banco, cada uma das instituições, que é de facto a salvaguarda do interesse nacional, porque deixar o setor financeiro no país detido uma maioria de capital, vou terminar, Sr. Presidente, de capital espanhol ou de capital estrangeiro, não é isso que serve o interesse nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Segue-se o grupo parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça a tese.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, também os nossos convidados, na pessoa do Sr. Governador. Nós sabemos bem que o processo de resolução do Banco Espírito Santo foi complexo, originou vários problemas e que ainda hoje se fazem sentir passados 12 anos, e até ouvindo grupos parlamentares que falaram antes de mim, parece que realmente algumas pessoas ficaram paradas no tempo. O certo é que o governo do Primeiro-Ministro Passos Coelho, quando a resolução, indicou que a resolução assegurava a não imposição de qualquer ónus aos contribuintes, assumindo também um compromisso de reprivatização do novo banco assim que possível, portanto, da forma mais rápida possível. Ora, esta última indicação pode ter representado um constrangimento à decisão de outras opções e certamente uma vantagem negocial para eventuais compradores. Foi a opção da venda rápida que levou ao início de um processo que implicou a solução do mecanismo de capitalização contingente, que já aqui falámos bastante, nos termos do qual o Fundo de Resolução se comprometia e compromete a efetuar pagamentos ao novo banco, num montante bastante elevado, sempre que as perdas com um conjunto de ativos tóxicos obrigassem a repor o rácio de capital nos 12,5%. Portanto, factos para então proceder às minhas perguntas. A verdade é que o Sr. Governador, na altura, enquanto Ministro das Finanças, em maio de 2020, declarou aqui nesta Casa que a resolução do BES era, e passo a citar, a mais desastrosa resolução bancária alguma vez feita na Europa, justificando, e volto a citar, que a seleção dos ativos foi mal feita e incompetente, o banco, que era novo e deveria ser bom, tinha ainda muito de mau. Fim de citação. Agora, com o acordo entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco, foi antecipado o encerramento do mecanismo de capitalização contingente e a verba final da fatura ascende a 3,5 mil milhões de euros. É, portanto, complicado de que não houve ónus para os contribuintes perante esta fatura. E nenhum governo com responsabilidades neste dossiê parece sair bem do processo, porque o próprio PS, quando foi autorizando os pagamentos requeridos, mesmo sem a conclusão da auditoria anunciada, o que até terá originado alguns constrangimentos na relação do Sr. Governador, então Ministro, com o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, como foi na altura noticiado, e foi também noticiada a alienação de muitos imóveis e outros ativos com perdas significativas para o banco, e o que levou aos pedidos da Lone Star para a injeção de verbas para o Fundo de Resolução. Estamos agora perante uma situação irónica, porque os partidos que apoiavam o governo Passos Coelho não quiseram salvar o BES na forma de nacionalização, tendo optado pela resolução, parecem agora, uma vez mais, de acordo com as notícias, equacionar a compra do novo banco pela Caixa para esta não perder a primazia do mercado nacional. Portanto, passando às perguntas diretamente, não me perdendo aqui na lista para não me esquecer de nada, gostaria de perguntar ao Sr. Governador se, com o encerramento do mecanismo de capitalização contingente, a verba final da fatura, tendo ascendido a 3,5 mil milhões de euros, que balanço faz então sobre este processo de resolução do BES? Como vê atualmente o Banco de Portugal, a solução utilizada para a resolução do BES face às aplicações posteriores do mecanismo europeu de resolução noutros países. O Sr. Governador disse aqui na sua resposta inicial que se aprenderam lições, que muito mudou nos últimos anos. Portanto, no fundo, se podendo voltar atrás no tempo e se até tivesse tido responsabilidades nessa altura, acha que teria tido a mesma opção ou se teria optado por algo diferente, até tendo em vista, como o Sr. Governador dizia, estas novas práticas que foram surgindo e sendo aprendidas a nível europeu. Considerando os lucros que se têm registado no setor bancário, lucros absolutamente históricos, e a nota do Banco de Portugal, que em 2024 o balanço do setor bancário residente em Portugal totalizava 481 mil milhões de euros, e que corresponde a mais 18 mil milhões de euros do que no final do ano anterior, se acha, portanto, e havendo esta obrigação dos bancos pagarem 250 milhões de euros anuais, se acha que há viabilidade para encetar negociações com o setor bancário para aumentar esta contribuição anual, antecipando assim o final do pagamento que está atualmente julgo para 2046. Termino, no minuto que me resta, com duas últimas perguntas muito curtas e muito diretas. Qual é a opção do Banco de Portugal relativa à venda do novo banco, se em bolsa ou se por venda direta, se é que tem alguma opção e alguma opinião forte em relação ao assunto? E, por fim, uma questão eventualmente mais política, que é de saber se foi contactado recentemente, oficial ou até oficiosamente, em relação a uma eventual intenção por parte do Governo de compra do novo banco por parte da Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Jorge Pinto. E para concluirmos esta primeira ronda, Sr. Deputado Paulo Núncio, Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Governador. Basta ouvir a primeira intervenção do representante do Partido Socialista para perceber o objetivo destas audições. E o objetivo é tentarem autoelogiar-se relativamente ao acordo de capital contingente e, dessa forma, elogiar o papel do ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Aliás, na linha do comunicado do próprio Banco de Portugal, liderado por Mário Centeno, que procura elogiar de uma forma absolutamente imparcial o papel do ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, no acordo de contingência celebrado. E não deixa de ser irónico esta tentativa de politizar o acordo do capital contingente por parte do PS, quando em 2017, na data da venda do novo banco, o Partido Socialista era da opinião que aquela operação era da exclusiva responsabilidade do Banco de Portugal, sem qualquer tipo de intervenção por parte do governo do PS. Agora procuram politizar e procuram tirar dividendos políticos de um acordo que diziam na altura que não tinha absolutamente nada a ver com o governo do Partido Socialista. Bom, nós sabemos que a venda do novo banco foi realizada efetivamente em 2017, durante o governo do Partido Socialista, da Geringonça, em que o atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, era ministro das Finanças na altura, envolveu a criação do mecanismo de capital contingente, através do qual o Fundo de Resolução estava obrigado a injetar dinheiro no novo banco, sempre que as perdas relacionadas com determinado tipo de ativos pressionassem os rácios do banco para um valor inferior a 12,5%. E na opinião do CDS, não obstante este acordo ter sido imposto para a venda do novo banco, é de saudar que este acordo tenha sido concluído na altura do governo da Aliança Democrática e um ano antes do prazo que tinha sido fixado. E é de saudar por quatro razões. Por um lado, terminam os pagamentos do Fundo de Resolução ao novo banco. Em segundo lugar, resolveram-se um conjunto de litígios pendentes. Em terceiro lugar, abriu-se a porta à distribuição de dividendos. E em quarto lugar, o banco está neste momento em condições de ser vendido, permitindo assim a recuperação de parte dos fundos que foram do erário público que foram injetados no banco. E nós somos da opinião, de facto, que o banco deve ser vendido nas melhores condições possíveis para que o dinheiro dos contribuintes, ou parte dele, possa ser rapidamente recuperado através dessa operação de alienação. E eu tenho algumas perguntas para fazer ao Dr. Mário Centeno. A primeira, todos nós nos recordamos daquela famosa carta do ex-primeiro-ministro António Costa à Comissão Europeia e ao Banco Central Europeu sobre o estado da banca em Portugal. E a pergunta que eu lhe gostava de fazer, de uma forma muito direta, é que impacto é que essa carta teve na venda do novo banco? Se não contribuiu para um quadro regulatório mais rígido, que depois levou a mais ativações por parte do acordo de capital contingente. A segunda pergunta é se não considera positivo que, de facto, o acordo de capital contingente tenha sido antecipado um ano e tenha sido terminado um ano antes da sua, do prazo que estava inicialmente previsto. Depois já foi feita a pergunta, mas eu insisto. Porquê é que o Fundo de Resolução, detendo uma participação no Banco de Portugal que lhe permitiria nomear um administrador, porquê é que lhe foi impedido de nomear um administrador para o novo banco, permitindo dessa forma que os pedidos feitos pelo novo banco para a injeção de capital pudessem ser controlados também ao nível do Conselho de Administração. Sabemos que o Dr. Máximo dos Santos, quando esteve aqui nesta comissão, afirmou textualmente que a não existência de um administrador no Banco de Portugal indicado pelo Fundo de Resolução fez falta e que o Fundo de Resolução teria tido ganho de causa se tivesse o administrador no Conselho de Administração. Pergunto-lhe porque é que, de facto, o Fundo de Resolução foi impedido de nomear um administrador. E a última pergunta, que eu pedi-lhe uma resposta mesmo direta. Eu fiz esta pergunta ao Dr. Carlos Costa, fiz essa pergunta ao Dr. Máximo dos Santos e agora faço ao Dr. Mário Centeno. Sabemos que, em resultado de informações que são públicas, a Autoridade Tributária já pagou ao novo banco cerca de 630 milhões de euros em termos de créditos tributários no âmbito do regime especial, especial por impostos deferidos. Bom, e sabemos que, em compensação desses créditos tributários, o Estado tem o direito de entrar no capital dessas entidades por um valor correspondente a 110% dos créditos tributários que foram pagos. Essa entrada é feita através do aumento de capital, que tem como consequência, se os restantes acionistas não entrarem, vêem a sua posição diluída. Espantosamente, viemos a saber que esta regra de diluição do capital não se aplica ao acionista privado, à Lone Star. Ou seja, só se aplica ao outro acionista, Sr. Presidente, só terminar esta é a última pergunta, só se aplica ao outro acionista, vai-se saber qual é o fundo de resolução. Ou seja, estamos perante uma situação em que o Estado exerce os seus direitos, entra no capital, aliás, como entrou, o Estado neste momento tem cerca de 12% do capital do novo banco, entrou no capital, a Lone Star decidiu não acompanhar o aumento de capital e, no entanto, não é penalizada através da diluição do capital. E a pergunta que eu lhe faço, do Mário Centeno, é muito simples. É se não considera que este tratamento especial que foi conferido à Lone Star não é um tratamento absolutamente desadequado e abusivo que não nunca deveria ter sido concedido a um acionista privado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Sr. Deputado Paulo Núncio. Seis grupos parlamentares intervieram e, portanto, Sr. Governador dispõe até 30 minutos para responder. Faço favor, Paulo Bressa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada e Srs. Deputados. Perguntas que cobriram quase todo o espectro de temas que se possa falar sobre esta questão e sobre a banca em Portugal na última década e meia. Eu, de todos os ensinamentos que retirei, quer em termos profissionais, quer em termos académicos, sobre o sistema financeiro e sobre as finanças em geral, há um que eu tenho como particularmente valioso. Nas finanças não há sorte nem azar, há procrastinação. Quando não fazemos as coisas no momento em que temos que as fazer, temos sempre azar. E o problema da maior parte das crises financeiras, e das quais, infelizmente, Portugal não se livrou, foi precisamente isso, procrastinação. Demasiado tempo para agir. Demasiado tempo para tomar as decisões que se deviam tomar. E eu queria recordar aos senhores deputados qual é a situação, e isto liga-se, por exemplo, com a carta que o senhor deputado Paulo Núncio referiu, da situação do sistema bancário português no final de 2015. 75%, 3 quartos dos ativos, o que o mesmo é dizer, dos depósitos da banca portuguesa, estavam em instituições que ou estavam resolvidas, ou estavam a caminho de uma resolução, ou não tinham capital, ou não tinham planos de negócios compatíveis com a sua sobrevivência enquanto instituições bancárias. 3/4 do sistema bancário nacional, no final de 2015, estava inoperante do ponto de vista estratégico, e muitos, inclusive, do ponto de vista operacional. Era uma situação insustentável do ponto de vista do modelo de crescimento de qualquer economia moderna. A banca em Portugal, no final de 2015, não estava em condições de acompanhar as ambições que todos tínhamos, em particular depois de todas as dificuldades que o país tinha enfrentado. E eu é preciso que nos lembremos disto, porque é muito importante reconhecer o momento em que as decisões são tomadas e qual é o quadro em que essas decisões são tomadas. O Fundo de Resolução, que tinha respondido à resolução do BES, que foi, como eu disse no início, muito complexa, foi uma resolução feita num quadro regulamentar que estava em transição, da qual não há memória na Europa de um outro processo daquela natureza, ainda hoje. E, portanto, o grau de dificuldade e os resultados que se obtiveram com a resolução do BES, de certa forma, no ponto de vista económico e financeiro, foram bastante experimentais. Felizmente não do ponto de vista jurídico e legal, pelas decisões que os tribunais já tomaram, mas do ponto de vista económico e financeiro, foram extraordinariamente experimentais. E é por isso que nós, quando olhamos para os resultados dessa resolução, devemos entender que a perda existe. A perda não é para o Estado, a perda é para a sociedade e para a economia portuguesa. Abriu-se, de facto, eu vou usar uma palavra assim mais coloquial, um buraco de muitos milhões, milhares de milhões de euros, mais de 10 mil milhões de euros, naquilo que é a riqueza do país. E o resultado, e isso acontece por todas as dificuldades que foram sendo acumuladas no balanço do Banco Espírito Santo. E, portanto, quando nós chegamos ao final de 2015, nós temos um fundo de resolução a tentar vender o produto da resolução, que era um banco de transição, de seu nome, Novo Banco. Tinha 2 anos para o fazer, apenas 2 anos para o fazer, compromissos da República Portuguesa perante a Comissão Europeia, e tinha falhado a primeira tentativa de venda, no verão de 2015. Toda a dívida do Fundo de Resolução, empréstimos que fez no âmbito da primeira da resolução do BES, era devida em agosto de 2017. Eram mais de 4 mil milhões de euros que tornavam o Fundo de Resolução uma entidade insolvente. Insolvente, porque não tinha forma de, até agosto de 2017, pagar aquela dívida. E se os senhores deputados pensam que este é o contexto ideal para encontrar alguém interessado em investir na banca em Portugal, pois desenganem-se, senhores deputados, porque não era. Se os senhores deputados pensam que era o contexto ideal para renegociar com a Comissão Europeia condições que a República Portuguesa se tinha comprometido em 2014, no verão, pois desenganem-se, senhores deputados, porque não é. Aprendemos, ao longo do tempo e com grandes dificuldades, que renegociar é muito mais difícil do que negociar. Porque renegociar obriga-nos a rever todas as premissas com que nos colocámos de início num processo, a maior parte das vezes, como estas, porque não tínhamos condições de cumprir os compromissos que tínhamos assumido. E, portanto, assentemos nestas ideias. Agir tarde é o melhor sinal de dificuldades à nossa frente. A resolução bancária é a situação limite da procrastinação que as autoridades, que não são só nacionais, mas que também são europeias, podem fazer, e é a representação dessa procrastinação no sistema financeiro. E quando vamos para a resolução, já não há nada de bom que se consiga encontrar. Vamos entender isto. Não vale a pena olhar para um processo de resolução e querer encontrar um jardim florido. Isso não existe. E, portanto, vamos ter que ser muito humildes e tentar perceber qual é o momento em que cada coisa está a ser feita para percebermos o que é que ainda podemos fazer em cima dessa qualquer coisa. E um mecanismo de capital contingente, insisto, eu indiquei aos senhores deputados a quantidade de entidades que, de uma forma direta ou indireta, intervêm no mecanismo de capital contingente. Não tentem personalizar um mecanismo de capital contingente. Ele não é o Ministro das Finanças de um dia, nem o Governador do Banco de Portugal do mesmo dia ou do outro dia. São mais de uma dezena de entidades que intervêm neste mecanismo. O seu sucesso ou insucesso depende da capacidade de todas estas entidades fazer o que é esperado delas. E quando eu elogio e digo que foi um enormíssimo sucesso para a sociedade portuguesa, para a economia portuguesa, para as finanças, quer públicas, quer do setor bancário em Portugal, é porque é essa a minha avaliação. Porque nós, não só, e se os senhores deputados forem ver as declarações feitas, em particular, o senhor deputado Marco Claudino, aquilo que eu disse sobre o mecanismo, em abril de 2017, ele ainda nem tinha sido concluído, mas nós, numa comissão, neste Parlamento, esclarecemos exatamente quais eram os riscos. A minha intervenção nesse dia refere a palavra riscos uma dúzia de vezes. ninguém escondeu a ninguém o que é que estava em causa naquele momento. E é muito simples de entender porquê. Porque os problemas estavam no balanço do novo banco. Era por isso, ou foi por isso, que ele em agosto de 2015 não foi vendido. Foi por isso que foi preciso encontrar um mecanismo, com arte e engenho, com a ajuda da Comissão Europeia, do Banco de Portugal, do Ministério das Finanças, do Mecanismo Único de Supervisão do BCE, que do ponto de vista bancário, financeiro, jurídico, pudesse acomodar aquela venda. Porque senão o banco não teria sido vendido e o que estaríamos aqui hoje a fazer era talvez chorar um bocadinho mais sobre os euros que teriam sido perdidos em Portugal. Foi muito claro desde o início e insistimos sempre nessa mensagem e hoje comprova-se que estávamos certos, basta ir ver, mais uma vez, as audições da altura para perceber esta dicotomia, que não é uma garantia, não foi uma garantia, não se tratava de uma garantia. Não sei quantas vezes foi preciso negar esta evidência, hoje comprova-se, não era uma garantia, tratava-se de um mecanismo contingente de capital. Na negociação é sempre muito difícil, principalmente quando estamos a renegociar. Porque é que não havia um administrador equivalente ao capital que, para fazer jus ao capital que o Fundo de Resolução tinha no novo banco, depois da venda? Porque a Comissão Europeia não quis, já foi dito nesta casa dezenas de vezes, a Comissão Europeia não quis. Nós estávamos a renegociar compromissos não cumpridos do Estado português. Não estávamos na melhor das condições negociais, até porque tínhamos que convencer a Comissão Europeia da viabilidade do novo banco, porque já também foi dito, e está em muitas atas desta casa, a Comissão Europeia não acreditava na viabilidade do novo banco. E, portanto, o mecanismo que permitiu a viabilidade do novo banco foi o mecanismo capital contingente. Senhores deputados, acreditem mesmo no que eu vos estou a dizer. Sem ele não teria sido feita a venda do novo banco. E ele é obra de todas estas entidades que eu aqui referi. E, portanto, não há nem elogios, nem autoelogios. É um esforço enormíssimo de compromisso da República Portuguesa que foi cumprido e que foi antecipado. E foi antecipado, e posso-vos dar esta opinião minha, ele podia ter sido antecipado muito mais no tempo. Poder-se-ia ter fechado o mecanismo e era, se calhar, desejável para o sistema bancário português e até para a instituição Novo Banco que isso tivesse acontecido. Não foi? Foi agora. E, portanto, foi positivo. Não tenho nenhuma dúvida em que a antecipação do fecho do mecanismo é positivo. Ele já não permitia injeções de capital há bastante tempo, como sabem. Os 12% eram um travão às injeções de capital. Mas era um travão que tinha uma lógica por trás. E a lógica era a sustentabilidade, a estabilidade da instituição bancária Novo Banco. 12% não era um rácio de capital muito elevado. Hoje temos a generalidade das instituições bancárias com rácios de capital muito mais elevados e em Portugal todas têm rácios mais elevados. Vínhamos de um tempo em que pensávamos que os bancos funcionavam sem capital. O rácio de capital da banca hoje em Portugal é o dobro do que era há 10 anos. O dobro. E o sistema bancário português tinha, em 2015, 17% de NPLs, de ativos não produtivos no balanço. 17%. Só dois países na Europa tinham mais que Portugal, a Grécia e Chipre. Não era seguramente um concurso de beleza que nós queríamos, mas posso-vos garantir que com estes dados o sistema bancário português não tinha uma cotação muito elevada na Europa. Hoje nós temos o melhor banco nos testes de esforço europeus. Temos os dois melhores bancos nas condições de resolubilidade do mecanismo único de resolução. São bancos portugueses, hoje. Foi toda esta transformação que passou também pelas condições que foram criadas e possibilitadas para atrair capital estrangeiro que não era fácil de atrair, acreditem, em 2016 e 2017, para nenhum sistema bancário europeu. Em fevereiro de 2016, estava iminente uma crise bancária na Europa. Provavelmente os senhores deputados já não se lembram, mas dois grandes bancos alemães estavam em grande dificuldade em fevereiro de 2016. E vocês acham que um sistema bancário que se apresentava com os dados do sistema bancário português tinha cartas para jogar na Europa? Podia impor à Comissão Europeia condições de renegociação depois de incumprimento pela República Portuguesa dos compromissos que tinha assumido? Senhores deputados, precisamos sempre de saber onde estamos e o que é que podemos fazer para melhorar. Nós, em relação à questão que o senhor deputado Paulo Núncio também me colocou sobre os DTAs, e o acordo que ficou estabelecido sobre a diluição de capital. Sr. Deputado, eu garanto-lhe que não foi nem desejo nem vontade de ninguém à volta da mesa, nem do Banco de Portugal, nem do Governo Português, da República Portuguesa, naquela altura, que isto acontecesse. Temos que nos colocar no momento em que estamos a negociar uma venda que tem os dias contados para acontecer. Não há nada pior para quem quer que seja que esteja a negociar que ter uma data limite, porque depois dessa data limite, a venda do novo banco, falhando, implicava duas coisas que era difícil saber qual era que era pior para Portugal. Era a liquidação do novo banco ou uma nova resolução se a Europa, se a Comissão Europeia, se o mecanismo único de resolução mais as autoridades da concorrência europeias o permitissem. Eu não estou com isto a dizer que a situação era tão dramática que não conseguíamos negociar. Conseguíamos, e aquilo que foi conseguido junto destas autoridades todas para permitir que a venda acontecesse em condições controladas, porque o mecanismo de capital contingente é um mecanismo controlado. Podemos sempre dizer que poderia ser mais controlado. Podia, mas não houve nenhum instrumento criado no setor financeiro com a intervenção do Estado em Portugal que tivesse o número de auditorias que este mecanismo teve. Nenhum. Posso-vos garantir. Ao pé daquilo que hoje, ainda hoje, se passa com o banco, com o ex-Banco Português de Negócios e com as transferências do Tesouro Português anuais para perdas em ativos que vêm do Banco Português de Negócios, este instrumento, e essa venda foi feita em 2013, 2014, este instrumento não tem rigorosamente nada a ver com esse universo. O novo banco permitiu, deputado Rui Afonso, manter o emprego, sim, mas, se calhar, importante do que o emprego, a venda do novo banco, os depósitos, porque a partir de janeiro de 2016, qualquer intervenção das autoridades de resolução em bancos na Europa envolve pôr em risco depósitos. E qualquer falhanço, qualquer insucesso no processo do novo banco, naquele momento, implicava que dívida sénior e inclusive depósitos pudessem ser colocados em causa em operações subsequentes. E, portanto, aquilo que nós conhecemos hoje do novo banco, do ponto de vista dos seus resultados, não é estranho à banca em geral, portuguesa em particular. Este ciclo e este momento que temos nas margens financeiras de toda a banca são extremamente positivos e eles vêm-se, por exemplo, para também responder ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, nos rácios de capital da banca, também do novo banco. Pior seria que isso não acontecesse, mas felizmente acontece. O novo banco não tem entregue dividendos em virtude das restrições que a existência de um mecanismo de capital contingente lhe impõe, mas se nós olharmos para os resultados de bancos semelhantes em dimensão e a capacidade que eles tenham de gerar resultados que depois resultem em dividendos, eles não são muito diferentes do novo banco, de bancos de dimensão semelhante também em Portugal. E, portanto, eu acho que nós olhamos para os dados do novo banco e para o resultado da aplicação do mecanismo de capital contingente e não vemos um viés significativo de aproveitamento deste instrumento. Este instrumento, insisto, é monitorizado com um grau de detalhe, inclusive internamente, o agente de verificação, os representantes do Fundo de Resolução que estão no Supervisory Board do novo banco. Há um controle. Sejamos claros em relação a isso. Como é evidente também, e já fomos muitas vezes nestas sessões, gerir uma instituição bancária tem um grau de complexidade que só é comparável com o grau de monitorização que lhe é imposto. E hoje, esse grau de monitorização e de escrutínio e de supervisão é muito apertado. Há dimensões prudenciais que proíbem comportamentos oportunísticos da gestão das entidades bancárias, coisa que não acontecia no passado. E, portanto, não consideremos que um banco hoje é um contexto de arbitrariedade e de gestão que possa fazer rigorosamente tudo o que lhe apetecer. Em relação à auditoria do Tribunal de Contas, muito falámos sobre a auditoria do Tribunal de Contas no passado, eu quero só relembrar os senhores deputados de um detalhe da avaliação do Tribunal de Contas, que é a ausência de contrafactual. Isto não é uma crítica à auditoria do Tribunal de Contas, as conclusões são o que são, não há contrafactual. E, senhores deputados, não vale a pena, não vale mesmo a pena analisarmos decisões de política económica se não soubermos qual é a alternativa. Porque o tempo do não havia alternativa ou que só se podia ir por um caminho, isso já não existe. Existe sempre a necessidade de identificar qual é a alternativa, qual é o contrafactual. E o contrafactual, se quisermos tirar uma conclusão tão sonante como relacioná-la com o interesse público, essa conclusão precisa mesmo de um contrafactual. E esse contrafactual não estava presente nessas auditorias. Isto foi dito na altura, por mim, pelo Banco de Portugal. Está, aliás, num dos votos de uma juíza conselheira dessa mesma avaliação. Os pagamentos totais ficaram abaixo dos pagamentos limite, do teto que tinha o mecanismo para utilizar. Essa é uma evidência sobre a questão da garantia, mas também uma evidência sobre o esforço de monitorização que foi feito na implementação deste mecanismo. A questão dos contribuintes é muito, muito importante. Os mecanismos de resolução bancária na Europa, como os conhecemos hoje e começaram a ser aplicados em Portugal com o BES, exigem, e bem, uma separação entre aquilo que é o Orçamento de Estado e o que financia o Orçamento de Estado e o financiamento do Fundo de Resolução. E o financiamento do Fundo de Resolução é feito através de uma contribuição sobre o setor bancário. A frase, ou as frases que foram sendo ditas sobre o impacto destas medidas sobre os contribuintes têm que ter isto em conta. Ou seja, as medidas de resolução não são pagas com impostos. As medidas de resolução são financiadas com contribuições sobre o setor bancário que existirão até ao dia em que as responsabilidades do Fundo de Resolução se extinguirem. A rapidez ou a velocidade com que este pagamento é feito, e o Sr. Deputado Jorge Pinto colocou-me essa questão, a resposta mais sensata que eu tenho para lhe dar é a seguinte. Nós devemos, e foi desta forma que, assim que foi enfim, que foi possível visualizar a venda do novo banco. O que na altura, em 2017, foi feito foi reformular todos os empréstimos ao Fundo de Resolução e garantir a solvabilidade do Fundo de Resolução, ou seja, garantir que o Fundo de Resolução tem condições para pagar esses empréstimos. Estas contribuições sobre o setor bancário, hoje em dia, não tínhamos dúvidas, constituem um handicap competitivo para os bancos portugueses no contexto europeu, porque os outros bancos nos outros países não têm estas contribuições. E eles, e estas contribuições são obviamente vertidas, também não tínhamos dúvidas sobre isso, na atividade bancária e naquilo que é a estrutura de custos dos bancos. E, portanto, o equilíbrio que eu vejo aqui é que nós não devemos ser demasiado exigentes com esta contribuição, porque, inevitavelmente, isto vai afetar a atividade bancária e, portanto, vai afetar os clientes bancários, mas temos que ser suficientemente diligentes com elas para que elas garantam atempadamente, e o atempadamente aqui alguém tem que ter paciência, é o pagamento total das responsabilidades do Fundo de Resolução. Se me perguntar se o equilíbrio que existe hoje, o valor que existe hoje, é um valor razoável, eu diria que, à luz daquilo que são os ciclos da atividade bancária e dos resultados dos bancos, eu diria que sim. Nós antecipamos que este aumento de resultados na banca é transitório, é cíclico, e que depois este ciclo irá convergir para valores mais reduzidos nos resultados da banca. O futuro dirá como esta evolução se vai fazer. Eu diria que, nessa altura, confesso-lhe, era um melhor momento para alterar aquilo que é o equilíbrio que hoje temos. O Banco da Suécia, Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, não tem supervisão. Peço-lhe que não faça essas comparações de dimensão, porque os bancos centrais na Europa, mesmo os da área do euro, têm funções muito diferentes, muito diferentes. O Banco de Portugal tem estatísticas, tem análise económica, tem supervisão macroprudencial, tem resolução, tem supervisão microprudencial, tem supervisão comportamental, tem mercados, tem supervisão de sistema de pagamentos, tem emissão e tesouraria. As funções que o Banco de Portugal tem talvez sejam a formulação máxima das funções e dos mandatos que os bancos centrais na Europa têm. E, portanto, a dimensão aí não é um bom exemplo, ainda que eu reconheça muita efetividade no funcionamento do Banco da Suécia, mas não são entidades comparáveis. A questão do futuro, e a Sra. Deputada Paula Santos coloca-nos aqui algumas questões, enfim, sobre a questão do momento da nacionalização, ou se era fácil encontrar 1.000 milhões de euros em 2016, 2017, para pôr num banco na Europa e, em particular, em Portugal. Eu já respondi, Sra. Deputada, não era. Aquele montante era um montante muito significativo numa entidade com as características como o novo banco. As condições que existiam na altura, do ponto de vista das autoridades da concorrência europeia, para fazer coisas diferentes, como nacionalizar ou encontrar um outro mecanismo alternativo de venda dentro do sistema bancário nacional, praticamente não existiam. Muitas entidades bancárias nacionais ainda estavam impedidas de participar em processos de aquisição porque tinham tido apoio estatal e tinham saído desse apoio estatal há pouco tempo. Não havia outra. Os custos de internalização pelo Estado, naquela altura, daquilo que significava reconhecer todas aquelas perdas, porque para o Estado intervir num setor competitivo era necessário, à cabeça, reconhecer todas as perdas, eram milionárias. E é verdade, o Estado português também estava em déficit excessivo. Era só mais uma dificuldadezinha. Na verdade, até éramos lixo, do ponto de vista da classificação das agências de rating. Portanto, era um paraíso. Naquela altura, o Estado português tinha, na verdade, à sua frente um paraíso de execução. E era muito importante. E não era uma decisão política nem técnica, Sr. Deputado Marco Claudino, era muito importante gerir todas as contingências. Porque naquele ano, já estamos esquecidos, o Estado português capitalizou o maior banco português, que era público, na maior capitalização da sua história, que hoje tem o resultado que todos conseguimos assistir. Mais uma vez, se formos ler as audições daquele tempo, veremos qual era a opinião de cada um sobre esta capitalização. E veremos as dúvidas que cada um tinha sobre esta capitalização. Não estamos hoje aqui a falar da Caixa Geral de Depósitos, mas foi junto com o mecanismo de capital contingente. E senhores deputados, não considerem que eu estou a fazer nenhum elogio, em particular ao Ministro das Finanças da altura. Porque as decisões foram tomadas, todas as que tiveram que ter validação parlamentar tiveram, todas as que tiveram que ter validação europeia tiveram. Se os senhores deputados fizerem o favor de ler as audições, aí podem perceber quem é que tinha uma opinião e quem tinha outra. Mas face àquilo que foi feito, o sucesso que vemos hoje, estrondoso. A Caixa Geral de Depósitos é o melhor banco europeu nos testes de esforço. A Caixa Geral de Depósitos é o melhor banco para um mecanismo único de resolução. Esses resultados foi a Caixa que os conseguiu. O que, na altura, lhes demos foi as condições para que esses resultados hoje possam existir. Eu fui falando, penso, assim, mais ou menos de todas as questões, só vou ceder o meu tempo num minuto. É muito difícil, o Sr. Deputado Jorge Pinto pôs-me o desafio de voltar atrás. Já voltámos atrás N vezes, portanto, eu não vou dizer que é impossível. Mas colocarmos, e aliás o deputado Marco Claudinho também referiu um pouco isso, colocarmos com a informação que quem tinha que tomar a decisão o fez em cada momento do tempo é um exercício muito difícil. Nós podemos fazer esses saltos no tempo e ter uma opinião, outra coisa é colocarmos com a informação que existia em cada momento. E, portanto, é muito difícil fazer essas viagens no tempo sem incorrer, eventualmente, em injustiças que se possam colocar. O que eram factos indesmentíveis eram todos os resultados que tínhamos no final de 2015, quando as decisões tiveram que se colocar sobre o mecanismo contingente de capital ao longo do ano 2017, se não se tivesse feito o que se fez com a Caixa Geral de Depósitos e com o novo banco, o rating da República Portuguesa em setembro de 2017 não tinha, pela S&P, passado a ter o grau de investimento, seguido pela Fitch em dezembro e pela Moody's em maio de 2018. O que aconteceu ao sistema financeiro, bancário e ao custo da nossa dívida é e teve muito a ver com o sucesso, insisto e vou terminar como terminei a minha primeira intervenção, com o sucesso do mecanismo capital contingente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Para a segunda ronda não há inscrições para além daquelas que foram sinalizadas, portanto era só para confirmar. Então, Sr. Deputado Marcos Santos, 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Dr. Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. Acreditamos, ou parece, olhando para o cenário reunido, que este acordo de capitalização contingente estabelecido em 2017, foi a solução encontrada para assegurar financeiramente o novo banco na sua fase de reestruturação. Doutor Mário Centeno, com o fim do acordo de capitalização contingente e considerando o papel do novo banco no sistema bancário, entende que o banco ainda dependerá de algum tipo de apoio ou supervisão especial? Ou considera que, neste momento, o seu balanço está sólido e que reúne todas as condições para uma eventual venda ou dispersão em Bolsa? Outra questão, se me permite, é que, recentemente, e após ter sido notificado o fim do acordo de capitalização contingente do novo banco, os lesados do BES repudiaram seu fim por não terem sido dadas garantias que serão ressarcidos de tudo que perderam. Referem-se muitas vezes à suposta provisão que tinha sido constituída e que deveria ter transitado para o novo banco. Tendo em conta a vasta experiência e conhecimento sobre o assunto em causa, Considera que o Estado português está resignado nas soluções dos lesados do BES, na sua reposição das suas poupanças? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Marco Santos. A palavra ao Sr. Deputado Marco Claudino. Faça-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Governador, quero muito sinceramente cumprimentá-lo, porque eu tinha dito que antecipava que iria ficar gorado das perspectivas do Partido Socialista, de que iria fazer aqui uma política de oposição, e eu creio que, à sua maneira, reconheceu que, ao contrário do que tinha dito enquanto Ministro das Finanças, que a resolução foi seguramente a solução possível na altura, face, e até fazendo apelo à procrastinação que há pouco referiu, face àquilo que eram os regulamentos jurídicos que estavam em vigor. E isso eu creio que é uma justiça avaliativa, retrospectiva, de acordo naturalmente com muitos anos depois, com a informação que agora tem, que importa dizê-lo, e é uma mudança de perspectiva que eu quero cumprimentá-lo. Como quero cumprimentar também ter dito que as contribuições de uma resolução são efetuadas pelas instituições bancárias. Foi exatamente isso que foi dito à época pelo governo anterior e que muitas vezes as pessoas quiseram contrariar. E, portanto, queria cumprimentá-lo pelas duas declarações que aqui fez hoje. Relativamente à questão dos riscos, eu há pouco o que lhe perguntei foi uma declaração do anterior Primeiro-Ministro, não foi sua, eu reconheço. Na altura, há pouco, o deputado Mourinho Lopes falou no Centeno bom e no Centeno mau, diria que havia o Centeno mau e o Costa bom, porque o doutor Mário Centeno assumia os riscos e o doutor António Costa dizia que não havia riscos algum. Mas aí, só para também deixar claro essa situação. Queria só fazer-lhe uma questão que ficou até da anterior audição do seu vice-governador Luís Máximo dos Santos. Foi se esteve presente na deliberação que autorizou o Fundo de Resolução a celebrar este acordo, que pôs fim ao acordo de capitalização contingente, e se, de alguma forma, ponderou essa presença a entrar em conflito de interesse pela participação anterior que teve no próprio desenho e execução do CCA. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Marco Claudino. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se os factos que nós enunciámos e que não foram desmentidos são considerados um autoelogio, é porque, de facto, incomoda termos feito um bom trabalho, ainda bem. Mas, infelizmente, foi aqui dito que a venda do novo banco já estava a ser politizada pelo PS. Convinha recordar que quem valorizou o contributo do então Ministro das Finanças, Mário Centeno, foi o então deputado e hoje Ministro da Presidência, António Leitão Amaro. E, portanto, eu gostava de pedir à mesa que enviasse a ata desta reunião ao gabinete do Sr. Ministro, porque, se calhar, de facto, ele pode não gostar de ser desmentido pelos seus companheiros de partido. Bom, mas propagandística é mesmo a tentativa de dizer que Passos Coelho disse que não a Salgado. É que está amplamente demonstrado. Passos Coelho disse que sim a Salgado quando permitiu que o BES não recebesse a capitalização da Troika, evitando assim escrutínio. Passos Coelho disse que sim a Ricardo Salgado quando garantiu em declarações públicas a solidez do BES. E no final de contas não foi mesmo Passos Coelho que tirou o tapete a Ricardo Salgado. Foi o BCE que pediu a devolução de 11 mil milhões de euros do ELA, da Assistência de Liquidez de Emergência. Haja seriedade intelectual. É muito importante. E é preciso lata para a pessoa que pessoalmente criou o regime de ativos por impostos deferidos vir queixar-se desse mesmo regime aqui nesta comissão. Eu creio que no direito isso chama-se venire contra factum proprium. Mas pronto. Senhora Presidente, uma precisão ao que o PSD e a Iniciativa Liberal aqui disseram. Nos termos da cláusula 3 do Acordo de Capital Contingente, a condição de capital era uma condição necessária, mas não suficiente. Isto é, tinha que haver insuficiência de capital, mas era o menor dos dois valores entre o exigido pelo critério de capital e as perdas líquidas do CCA para determinar o que é que era colocado no banco. Ou seja, não é verdade que havia uma colocação de dinheiro independentemente das perdas do CCA. Era colocado o menor dos dois valores. Para terminar, Sr. Presidente, há uma pergunta que colocámos na primeira ronda que não foi respondida, que tem a ver com os peritos avaliadores de imóveis. Foi das coisas que mais causou perdas na gestão do novo banco e era importante perceber se o Sr. Governador entende que essa é uma das lições que temos que aprender, corrigir o regime jurídico dos avaliadores de imóveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Sr. Governador fez referências à célebre carta do Primeiro-Ministro à Comissão Europeia e ao Banco Central Europeu, mas não respondeu às questões que eu tinha colocado relativamente a isso. Nós compreendemos as referências que faz aos desafios que a banca enfrentava em 2015, é só pena não ter referido, por uma questão de honestidade intelectual, que essa situação resultava de uma bancarrota a que o país tinha chegado em 2011, em resultado da ação desastrosa do governo do Partido Socialista, liderado por José Sócrates. É sempre uma omissão que o Dr. Mário Centeno faz nas suas intervenções, mas neste momento o Dr. Mário Centeno é governador do Banco de Portugal e exigia-se mais imparcialidade na análise que faz aos acontecimentos passados. Mas voltando outra vez às questões que eu lhe levantei e que o Dr. Mário Centeno não quis responder. A carta do Primeiro-Ministro António Costa agravou ou não a desconfiança relativamente a Portugal por parte das instituições europeias, Comissão Europeia e Banco Central Europeu? Dessa forma, aumentando-se a desconfiança, tornou ou não o quadro regulatório mais rígido e exigiu dessa forma que o Fundo de Resolução tivesse a obrigação de financiar de uma forma mais exigente o novo banco. E, finalmente, se a carta prejudicou ou não os interesses de Portugal. Na opinião do CDS, prejudicou gravemente a situação de Portugal naquele momento. Era perfeitamente evitável que aquela carta tivesse sido feita, mas deixo-lhe novamente a pergunta para ser respondida. Relativamente aos créditos tributários, ao novo banco, respondeu em parte, mas é preciso clarificar este ponto para que não haja qualquer tipo de dúvida. E a pergunta que eu lhe faço é uma pergunta muito direta outra vez. Se assume expressamente nesta comissão que a decisão de isentar o acionista privado Lone Star de ver a sua posição diluída no capital social do novo banco, se não acompanhasse os aumentos de capital e violando já agora totalmente o regime especial de impostos deferidos que estava previsto, se essa isenção foi uma decisão sua para beneficiar o acionista privado, o fundo americano, que adquiriu o novo banco em 2017.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E gostava que houvesse uma resposta concreta relativamente
a isto. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra é Sr. Deputado Rui Afonso. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de tudo, e após esta troca de acusações entre o PSD e o PS, há uma coisa que nós não podemos ignorar. A 21 de julho de 2013, portanto, 13 dias antes do colapso do BES, o ex-presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veio dizer que os portugueses podem confiar no BES, dado que as folhas de capital são mais que suficientes para cobrir a exposição que o banco tem à parte não financeira, mesmo na situação mais adversa, e situação que não se veio posteriormente a verificar. Sr. Governador, os bancos sobreviveram à crise devido à injeção de dinheiro público. A Caixa começou a dar lucro a partir do momento em que recebeu capital público, recebeu a injeção de capital de 3,9 mil milhões de euros em 2017. Portanto, foram os portugueses, os contribuintes portugueses que salvaram a banca em Portugal. E é preciso que nós nunca esqueçamos isso. Mas eu queria fazer uma outra questão, e aproveitando agora a sua presença cá, para falar sobre a questão do cartel da banca, que acho que é uma situação também que nos está a preocupar a todos. A verdade é que o Tribunal da Relação arquivou um processo e fez cair coimas de 225 milhões de euros sobre grande parte da banca portuguesa. Isso vem levantar um conjunto de questões sobre, enfim, no fundo, se vivemos ou não no mercado de livre concorrência em Portugal relativamente à banca. A verdade é que durante 10 anos bancos consertaram preços, quer ao nível de crédito de habitação, quer ao nível de crédito de empresas, e que com isso prejudicaram contribuintes e prejudicaram empresas portuguesas. E eu queria perguntar, Sr. Governador, se relativamente a esta matéria, o Banco de Portugal, eu sei que é uma matéria que está, enfim, no âmbito da Autoridade da Concorrência, mas eu queria perguntar, enquanto supervisor, se o Banco de Portugal irá ter algum cuidado acrescido relativamente a esta questão. Isto porquê? Porque os bancos sobrevivem de duas formas. Sobrevivem através da chamada intermediação financeira ou através da chamada prestação de serviços, que são as comissões. A verdade é que numa altura em que a intermediação financeira estava pelas horas da morte, em que as taxas estavam negativas, os bancos socorreram-se muito do comissionamento. Numa altura em que a intermediação financeira começou a gerar mais lucros, o comissionamento, portanto, não regrediu na mesma proporção. e é importante nós percebermos até que ponto é que os bancos nos serão consertados para ter estes lucros astronómicos, e efetivamente, quer os contribuintes, quer as empresas estarem a serem prejudicadas com isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu recordo que, relativamente a esse senhor, temos já aprovado as audições, e não no âmbito deste requerimento. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Governador, pelos esclarecimentos que tem vindo a dar. O PS recreou estas audições porque, ao fim de um período turbulento do sistema financeiro, finalmente podemos respirar e podemos pensar no futuro. Mas aquilo que nós temos vindo ao longo destas audições, e esta não é exceção, é que o PSD e o CDS não têm nenhum interesse relativamente a discussões sérias sobre o setor bancário e estão apenas interessados em fazer ajustes de contas. Senhores deputados, nós estivemos por esta ordem BPN, BPP, BES, BANIF, Caixa Geral de Depósitos. E nós também sabemos aquilo que têm sido as posições tanto do CDS como do PSD. O CDS, aliás, antes de se tornar nos verdes do PSD, tinha uma ministra que assinou a resolução do Banco Espírito Santo na praia. E quanto ao PSD, eu queria aqui relembrar as afirmações da antiga ministra das Finanças e atual comissária europeia e, na altura, vice-presidente do PSD, sobre a capitalização da Caixa Geral de Depósitos, e dizia assim, e era esta a posição do PSD: a Caixa Geral de Depósitos não precisava de um aumento de capital desta ordem, a recapitalização da Caixa é um manifesto exagero e mostra a forma leviana como o Governo trata o dinheiro dos contribuintes. Esta afirmação, à data de hoje, mostra bem toda a credibilidade que o PSD tem em falar. E, por isso, aquilo que foram as declarações aqui feitas são declarações, sinceramente, de um partido que mostra bem a forma como lidou com o sistema bancário. E aquilo que nos importa, Sr. Governador, é o futuro. E o futuro é com a venda do novo banco, depois de ter sido falhada em 2015, em véspera de eleições legislativas, como é que agora, num processo em que o novo banco teve a sua recuperação, como é que se pode posicionar a venda do novo banco, designadamente no quadro de, dentro do sistema bancário nacional, poder existir novas concentrações, designadamente se a Caixa Geral de Depósitos pode ou não ser um bom acionista para o novo banco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, senhores deputados, para concluirmos esta audição, e disporá até 12 minutos, Sr. Governador, permito que vamos concluir às 13 horas em ponto. Faço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Sr. Deputado Marcos Santos, o novo banco tem um contexto regulatório e de supervisão idêntico a todas as outras entidades bancárias. Ela é uma entidade sistémica e, portanto, a sua supervisão é feita a partir do Banco Central Europeu, do Mecanismo Único de Supervisão. Como eu disse, enfim, as equipas de supervisão também incluem o Banco de Portugal. E a supervisão do banco, do novo banco, pode e permite hoje dizer que as condições de operação do novo banco são idênticas às do restante sistema bancário. Permita-me que eu não use o adjetivo que utilizou, sim, por uma razão muito simples e que vou depois também ligar aqui com a pergunta que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes me colocou, e de eu não interferir demasiado nessa avaliação hoje, atenta à situação concreta do mercado em que o novo banco se encontra, após o lançamento do público, da venda das ações do novo banco no mercado, feita pela Lone Star. Mas, do ponto de vista supervisivo, o novo banco tem, obviamente, todas essas enfim, situações consolidadas dentro do quadro de supervisão europeia. A questão dos lesados tem uma lei e tem a aplicação da lei, que é feita pelos tribunais. A minha reflexão em relação a essa situação é de que nós devemos, como aliás em qualquer outra dimensão do Estado de Direito, esperar que a lei atue. Não quer isto dizer que nós não possamos fazer juízos sobre o que levou a esta situação e como as pessoas que estão nelas envolvidas possam ou não sentir-se face à situação concreta. Ela decorre de um conjunto de insucessos que o sistema bancário português, infelizmente, acumulou. Como eu disse há pouco, tem muito a ver com a atitude que se teve em Portugal, mas não é exclusivo de Portugal, sobre estas matérias, que felizmente mudou. Portanto, eu penso que devemos seguir aquilo que a lei estabelece nesta matéria. E é verdade que quando há perdas, e neste caso houve elas, eu há pouco posso não ter sido completamente feliz na frase que usei, porque posso ter associado a perda à resolução. As perdas têm, obviamente, a ver com a falência do BES, que depois deu lugar à resolução. A resolução explicitou todas essas perdas e é essa a questão que temos que entender sobre a questão da resolução. Ela é um ato de última instância sobre instituições bancárias que, nesse momento, já estão claramente a demonstrar explicitamente todas as suas dificuldades. A questão do futuro e do futuro, eu ligo agora também com a questão do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, porque o Sr. Deputado Marcos Santos também falou sobre a possível compra do novo banco pela Caixa Geral de Depósitos. Para o Governador, o que eu disse na última vez que fui perguntado por este tema, resume-se, porque eu tenho mesmo que resumir, senão não cumpro aqui a promessa ao Sr. Presidente, em duas notas. Primeiro, o interesse que hoje existe no sistema bancário português caracteriza-se por uma situação muito diversa daquela que motivou compra de instituições bancárias em Portugal em 2015, 16 e 17. A banca hoje tem indicadores que não têm comparação nenhuma com os dessa data. E foi essa situação resulta, tal como disse o deputado Mendonça Mendes, daquilo que foi a intervenção das políticas que foram implementadas para o setor financeiro e que resultaram numa banca saudável. A Caixa Geral de Depósitos teve, de facto, uma injeção de capital que foi aquela que colocou a Caixa pela primeira vez em décadas, porque tínhamos-nos habituado a que a Caixa podia ser um banco sem capital, com capital, mas a verdade é que, menos de 10 anos devolvidos, a Caixa em dividendos já devolveu ao Estado, aos contribuintes, toda a injeção de capital que lá foi feita. E isso é o resultado e a identificação do sucesso. Em relação ao novo banco, o que o supervisor pretende é que o novo banco, na função que tem no sistema bancário nacional, continue a desempenhá-lo, continue a ser uma instituição estável, capaz de responder aos desafios da economia e da sociedade portuguesa. A consolidação não é determinada pelas autoridades, quaisquer que elas sejam, é uma decisão do mercado. O que as autoridades e as da concorrência operarão quando tiverem que operar e as bancárias quando tiverem que operar são decisões no âmbito da concorrência, portanto, questões de competitividade e riscos sistémicos, como, aliás, eu referi da última vez que me pronunciei sobre esta matéria. E o Banco de Portugal terá que estar atento ao plano de negócios decorrente da venda e às suas consequências sistémicas. Que eu gostaria de ter mais bancos cotados na Bolsa, gostava. Porque falamos muito do mercado de capitais, mas depois, quando se apresenta o mercado de capitais, ficamos, às vezes, com receio. Que vivemos na União Bancária, e eu como governador do Banco de Portugal, até pelo meu passado, aí sim, em termos europeus, muito claro, eu acho que a União Bancária existe para um propósito, ela serve muito bem os interesses da banca em Portugal e as regras que seguimos cá são as regras da União Bancária e são essas que nós devemos pôr acima de todas as nossas vontades. A questão do conflito de interesses que o Sr. Deputado Marco Claudino coloca é, confesso, uma questão estranha, porque não basta referir conflito de interesses. Desculpe? Porque, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado elaborasse mais sobre o que é que podia haver de conflito de interesses nesta minha atuação, eu poderia responder. Eu posso ler a Lei Orgânica do Governo e a Lei Orgânica do Banco de Portugal. Estamos a falar de duas entidades públicas que funcionam pelo interesse público. Não consigo antecipar nenhuma vocação de conflito entre interesses públicos. Eu participei, para responder à sua pergunta, o fecho do mecanismo foi negociado entre o Fundo de Resolução e o Estado, por um lado, e o novo banco / Lone Star por outro. Eu não estive em nenhuma reunião. Aquilo que o Conselho de Administração do Banco de Portugal procurou em todos os momentos, enquanto autoridade de resolução, foi que todas as garantias que estavam no acordo contingente de capital não fossem diminuídas, e isso aconteceu. Em cima disso, a negociação teve outros benefícios para o Estado e por via do Fundo de Resolução, como, por exemplo, o fecho, a conclusão dos litígios, mais uma vantagem imediata de uma decisão que já estava tomada em arbitragem, e, portanto, é no domínio e na esfera pública que eu tenho atuado, não vejo aqui nenhuma dificuldade. E agora? A questão dos avaliadores de imóveis. Eu, enfim, não abordei de facto essa pergunta, Sr. Deputado Miguel Costa Gomes. Ela envolve um supervisor que não é o Banco de Portugal e, portanto, estou aqui com algumas restrições adicionais, ainda que seja presidente do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Não abordei isto com o Sr. Presidente da CMVM recentemente e, portanto, eu acredito que nós tínhamos sempre que olhar para estas questões e olhar para a história e aprender, mas eu não lhe consigo dar uma resposta nesta qualidade, e já estou aqui em tantas qualidades, vai-me permitir que eu não me meta nesta. Sr. Deputado Paulo Núncio, a carta. A carta, numa frase, foi o fim da procrastinação. A carta foi o assumir perante as autoridades europeias que tinham que estar com o governo português nas decisões dificílimas que tinham que ser tomadas nos meses seguintes, e foi um reconhecimento perante essas autoridades de que o governo português tinha noção das dificuldades que o sistema enfrentava e exigia dessas autoridades que nos acompanhassem nas decisões que tinham que ser tomadas. Porque, como o Sr. Deputado sabe, a vontade nacional é expressa pelo Governo, mas o quadro regulamentar em que nos movimentamos na Europa não depende apenas da vontade dos Governos, e bem. E se nós tentássemos escolher um caminho que tínhamos claro na nossa cabeça, mas não tivéssemos o reconhecimento desse mesmo caminho por estas entidades, não se iria conseguir. Lembro apenas um ponto. A capitalização da Caixa Geral de Depósitos, que era controversa internamente no país, como basta ler as opiniões da altura, e era controversa na União Europeia. Porque o acordo que obtivemos com a Comissão Europeia para a capitalização da Caixa Geral de Depósitos foi o primeiro acordo que foi conseguido de uma capitalização dentro das ajudas de Estado, mas sem ser considerada ajuda de Estado. E essa concretização necessitava do apoio político da Comissão Europeia e do seu Presidente, precisava do trabalho técnico que foi feito e precisava que o Banco Central Europeu estivesse também connosco nesse caminho. Nesse dia, com essa carta, acabou a procrastinação e o que nós conseguimos foi que nos puséssemos ao lado daqueles que tinham que decidir connosco. Não houve nenhum agravamento de custos, não houve nenhum impacto dessa natureza. Aliás, antes pelo contrário, porque na verdade o que aconteceu foi que o caminho que seguimos a partir daí foi um caminho de redução das taxas de juros que Portugal pagava, das condições financeiras, do sucesso que hoje aqui marcamos com o mecanismo de capital contingente. A questão dos créditos tributários ficou logo conhecido na altura. Era uma condição, mas ó, Sr. Deputado, estou-lhe a dizer, não há espanto nenhum, porque em abril de 2017 isto foi conhecido. E foi conhecido porque fez parte da negociação. E fez parte da negociação, não violou, obviamente, nenhum quadro legal, porque senão era ilegal, ponto final. Agora, foi feita uma negociação em cima do quadro legal, que, se o senhor deputado me pergunta, eu gostei muito daquele ponto negocial, eu gostei muito daquele ponto negocial. Ó, senhor deputado, o que eu gostava era que, em vez de 75% dos ativos da Banca Nacional em bancos que estavam incapazes para ser, fosse 25%. Se calhar aí teríamos outra forma de negociar. E isto não é uma questão de gosto nem de escolha. É, nós estamos a negociar com um comprador e estas foram as condições que foram conseguidas. Em questão à... Sr. Deputado, as condições... Em relação a quê? Em relação a quê? Ao novo banco... Eu posso responder, mas se o senhor deputado se calar.
Senhor deputado, senhor deputado Paulo Núcio.
A negociação beneficiou os portugueses, beneficiou os depósitos dos portugueses que estavam em causa, beneficiou o fundo de resolução que estava insolvente e que tinha que devolver.
Senhor deputado Paulo Núcio, eu não lhe dei a palavra. O senhor deputado bem sabe que, não tendo o microfone ligado, é imperceptível para quem nos segue e, portanto, está apenas...
Eu já respondi. Beneficiou. Quem beneficiou com esta decisão, e agora vai-me deixar falar, e depois acabamos este ponto. Quem beneficiou com esta decisão foram os portugueses, os depositantes no novo banco, que não tiveram que responder com os seus depósitos se, chegados a agosto de 2017, o banco não tivesse sido vendido. Se o senhor deputado me diz, se o banco fosse outro, a negociação era outra e os benefícios de A ou B eram diferentes, completamente de acordo. Mas o banco era aquele e aquelas eram as condições que existia para negociar. O senhor deputado, que também tinha responsabilidades governativas na altura, talvez pudesse, nesse momento, ter conseguido criar outras condições para que o novo banco não chegasse naquela condição. Em relação à questão da concorrência, 30 segundos...
E para concluir, Sr.
30
Morador.
Segundos só para referir a importância que a concorrência tem no mercado. Isto tem a ver com uma pergunta do deputado Rui Afonso e da importância que tem a supervisão comportamental nos bancos hoje em dia. A supervisão comportamental, na verdade, tem como função olhar para o outro lado do mercado, ou seja, para os clientes e para a relação dos bancos com os clientes. Todos os anos há milhões e milhões de euros de juros cobrados em excesso que a supervisão comportamental detecta na sua função habitual de supervisão bancária e são devolvidos aos clientes. Todos os anúncios, toda a publicidade, a questão dos lesados teve muito a ver com publicidade, porventura enganosa. Há autoridades que têm que determinar isso, mas hoje a supervisão atua de forma muito ativa, não há um único anúncio bancário que não tenha que passar pelo crivo da supervisão comportamental. Portanto, o mundo nessa dimensão hoje é muito diferente. E ainda bem que é assim. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Senhoras e senhores deputados, agradecer as questões colocadas e recordar que temos reunião às 15 horas. Muito obrigado. Está encerrada esta audição.